Euronet Plus.
A rede global de diáspora, a rede colaborativa que une portugueses em 126 países, está a entrar na segunda fase do projeto, na fase da maioridade, e promete ainda um maior enfoque nas empresas, nos empresários portugueses na diáspora, para alavancar as exportações. A plataforma redeglobal.pt é um projeto promovido pela Fundação AEP, que tem como objetivo promover a marca Portugal internacionalmente e também, claro, ajudar as PMEs nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando em simultâneo a colaboração das comunidades portuguesas pelo mundo. Luís Miguel Ribeiro é o presidente da Fundação AEP e o convidado desta edição do Decidir Europa. Bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, Dr. Luís Miguel Ribeiro.
Muito obrigado, é um gosto.
Como é que funciona esta rede global e como pretende facilitar e acelerar negócios à escala global?
Bem, Portugal tem um património, um ativo, que é um ativo fantástico, que, na nossa opinião, nunca tinha sido devidamente valorizado, trabalhado e colocado ao serviço dos portugueses e do nosso país, Portugal. E este ativo são cerca de 5 milhões de embaixadores que nós temos espalhados pelo mundo, que são cerca de 5 milhões de portugueses e lusodescendentes que estão espalhados por todo o mundo. E tendo este património, que são estas pessoas, que são estes portugueses, que tem uma característica que eu diria que é única, que é a nossa capacidade e a nossa facilidade de integração nas comunidades onde estamos, e hoje, mais que nunca, até assumindo cargos de responsabilidade, de liderança e de gestão, não só em instituições, mas também em empresas, por isso temos hoje uma geração de portugueses ainda mais respeitados, e eu digo ainda mais respeitados porque a primeira geração, aqueles que foram naturalmente para trabalhos menos qualificados, mas sempre honraram e dignificaram o nome de Portugal pela seriedade, pelo empenho, pela forma como trabalharam, e a eles se deve ter aberto portas para que as outras gerações o pudessem tão bem fazer. E por isso, olhando para isto, olhando para aquilo que são os desafios que Portugal tem para a dimensão do mercado interno, para a dimensão do nosso tecido empresarial, percebemos que devíamos, através desta plataforma, desta rede global da diáspora, colocar estes portugueses em contacto uns com os outros e em contacto com o nosso país. E fazer isto é, de facto, criar aqui um conjunto de oportunidades desses portugueses serem os nossos embaixadores, digamos assim, nesses países, mas serem também os nossos agentes comerciais, serem os facilitadores daquilo que pode ser a presença de empresas portuguesas de menor dimensão, pequenas e médias empresas, nesses mercados, mitigando um bocadinho o risco de se exportar para um mercado que não se conhece. Ou seja, a relação e a integração dos portugueses nessas comunidades permite não só identificar oportunidades de negócio para as nossas empresas, como também abrir canais e facilitar a exportação de um conjunto de produtos, sobretudo aqueles produtos mais característicos e que nós hoje desenvolvemos com qualidade, com inovação, com design, e que pode, de facto, significar muito negócio para um conjunto maior de empresas de menor dimensão. Porque Portugal, apesar de ter vindo a fazer um trajeto interessante em termos de crescimento das exportações, tem uma base exportadora que está limitada a um número muito pequeno de empresas. Por isso, com isto, pretende-se também alargar esta base exportadora.
E como é que Luís Miguel Ribeiro se mobiliza num primeiro momento para a rede global, esses elementos, esses elos da diáspora, que podem ser desde, desde associações empresariais, desde elementos representativos e referências da comunidade.
Comunidades portuguesas que estão nesses diferentes países.
E também a rede das câmaras de comércio portuguesa, que tem uma estrutura espalhada pelo mundo. Como é que esse processo decorreu?
Este projeto tem desde logo uma característica que a nós nos agrada e nos enche de orgulho, que é um projeto que envolve a colaboração de muitas outras instituições, como a AICEP, a Secretaria de Estado das Comunidades, a Direção Regional das Comunidades dos Açores, das Comunidades Madeirenses e das Migrações, Instituto de Portugal, Instituto de Camões, como já disse, a Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas, as associações empresariais espalhadas pelo mundo e também, naturalmente, todas as comunidades e instituições, órgãos de comunicação social portugueses que existem nessas diferentes comunidades. E por isso nós fomos fazendo este trabalho de base, trabalho este que vai crescendo, que hoje já tem mais de 7.500 portugueses inscritos nesta plataforma de mais de 155 países, com...
Isso dá uma cobertura absolutamente notável do globo, quase três
É verdade,
quartos, superior a três quartos
é
dos países.
verdade.
Portanto, não se limita àqueles países onde há uma grande tradição de imigração portuguesa, onde as comunidades portuguesas são mais fortes. Vai muito para além desse, enfim, universo tradicional da imigração, como seja os Estados Unidos, o Brasil, o centro da Europa, o
Sim,
Canadá. Vai muito para além,
Canadá.
a África do Sul, vai muito para além
Sim.
desses eixos da nossa imigração.
Vai. Felizmente nós temos portugueses espalhados por todo o mundo, diria por todo o mundo, em qualquer parte do mundo onde vamos, arriscamos encontrar um português. E neste momento também nesta plataforma temos mais de 10.500 empresas que estão inseridas nesta plataforma e por isso com possibilidades de interagir entre elas. Por isso nós hoje alargamos aqui o leque de oportunidades, alargamos aqui o que nós estamos a dizer network empresarial e também estamos a possibilitar a captação de investimento no nosso país, porque há muitos portugueses que emigraram há alguns anos que foram muito bem-sucedidos e são bem-sucedidos e conseguiram ganhar dinheiro, ganhar bastante dinheiro e que estão dispostos a investir no seu país, não só porque Portugal é o país que lhes está sempre no coração, mas porque hoje Portugal também apresenta boas oportunidades de investimento e de poderem colocar cá parte dos seus recursos, não só no imobiliário, mas também investir em empresas e investirem em outras áreas mais tecnológicas, eventualmente, ou mais tradicionais, dependendo do perfil da pessoa, do investidor. E, além disso, nesta período de pandemia, fizemos muitas ações via os recursos digitais com portugueses e com empresários portugueses e com delegação da AICEP espalhada por todo o mundo, com o envolvimento das câmaras de comércio, como disse, dos órgãos de comunicação social
Sendo que
locais.
a pandemia acabou por limitar esta primeira fase de expansão, ou pelo menos, se não limitar, pelo menos condicionar esta primeira fase de expansão da rede global, no sentido em que, desde logo, condicionou, por exemplo, encontros presenciais de negócios internacionais junto das comunidades, e sabemos quão importante às vezes o contacto interpessoal, a interação humana é no mundo dos negócios. Portanto, há agora, apesar de tudo, um período em que se tenta recuperar
Sim,
o tempo e a
é verdade.
oportunidade perdida.
O mundo dos negócios pode-se preparar os negócios, mas concluir negócios sem a presença, eu diria que é muito difícil e o negócio tem que se concretizar e concluir de forma presencial. E por isso, claro que é importante nós irmos estar os presentes junto às comunidades, que é o que vamos fazer agora muito em breve, no Canadá e na Alemanha, mas só para concluir que quando fizemos este périplo por essas comunidades por via digital, encontramos e tivemos presente muitos empresários portugueses que estão a ter suas empresas nesses países, nessas comunidades onde estão, e que manifestaram interesse em montarem também cá empresas complementares ou potenciais fornecedores das empresas que têm nesses países, investindo também no nosso país. Tivemos vários exemplos desses e pessoas que têm, de facto, condições e recursos para fazerem esse investimento. Por isso, também a captação de investimento por esta via pode ser uma realidade que pode contribuir muito para Portugal captar mais investimento, gerar mais riqueza e também trazer os portugueses de regresso
essas manifestações de intenção tiveram origem, enfim, também nos mercados mais tradicionais, Estados Unidos, Canadá, Brasil, França, Luxemburgo, Alemanha, ou há também, enfim, propostas mais fora da caixa geográfica que inclui estes destinos mais tradicionais da imigração portuguesa? Há um pouco de tudo?
É claro que desses países, há sobretudo desses países, até porque a imigração para esses países foi muito mais intensa, as comunidades desses países estão mais organizadas, temos portugueses muito bem-sucedidos nesses países e com empresas muito interessantes, mas também temos noutros países que vão contactando e que vão tentando obter mais informação para perceberem de que forma é que podem fazer o seu investimento, de que forma, que oportunidades é que podem existir.
E estamos a falar de todas as áreas de negócios. Estou-me a lembrar, por exemplo, para a possibilidade de um empresário, e sabemos quão importantes são as cotas de mercado detidas, por exemplo, na área da construção, por exemplo, em New Jersey, New York, nos Estados Unidos, de empresários manifestarem intenções de avançarem com investimentos em Portugal, por exemplo, na área da construção, por exemplo, na área do imobiliário, ou são várias as áreas de negócios?
Essa é uma das áreas, mas também já tivemos manifestações de vontade na área das novas tecnologias, na área dos produtos tradicionais, e por isso temos aqui em diferentes áreas, mas há bocado quando falava na área da construção, estou-me a lembrar de uma empresa no Canadá que quer ter cá uma empresa para poder fornecer granitos e mármores, etc., para a empresa que tem lá no Canadá, porque tem muitos clientes que
justamente
querem esse tipo de produtos. Por isso, só para dar um exemplo de como é que estes empresários olham tão bem para Portugal como um país que pode ser fornecedor das empresas, ou melhor, empresas que instalem cá, fornecer empresas que tenham lá, e o contrário também, naturalmente, pode acontecer. E por isso, isto é de facto um projeto que eu acho que tenho a certeza que vai ser absolutamente fundamental para o futuro do país, que tem que continuar a envolver entidades públicas e privadas, que tem que continuar a ser potenciado, porque de facto está aqui uma oportunidade de Portugal, as nossas empresas e a nossa economia se poderem expandir, poderem criar valor, poderem criar novas oportunidades e podermos cada vez mais ter esta comunidade de, neste caso, 15 milhões, dos 10 milhões que temos em Portugal, mais os 5 espaços por todo o mundo, temos este crescimento enorme e termos um mercado muito maior que aquele que teríamos ou que não teríamos se não tivéssemos feito este trabalho que estamos a fazer.
E como é que esta versão 2.0 da rede global da diáspora vai, de alguma forma, estimular ainda mais esta rede global? Creio que há uma série de novas funcionalidades, um portal do investidor dirigido a empresas e investidores. Como é que se vai, enfim, de alguma forma, dar este impulso, este boost a este projeto?
A Rede Global Diáspora 1 teve mais o foco na criação da rede, digamos assim, de identificação, onde é que estavam os portugueses, as comunidades, as instituições, etc., de os sensibilizar, inscrever-se na plataforma, de criar este espírito de rede, de facto de pertença ao país e da importância de estarmos juntos. Este Rede Global Diáspora 2 centra-se essencialmente nas funcionalidades do negócio do chamado B2B, ou seja, empresa a empresa. Não é? E aí nós estamos a desenvolver, de facto, algumas novas funcionalidades na plataforma, nomeadamente aquilo que nós designamos por rotas lusitanas, que pretende promover estabelecimentos que comercializam produtos nacionais e que tenham marcas portuguesas, para levar para junto e promover junto as comunidades onde esses estabelecimentos estão, mas também quando nós vamos a qualquer um desses países, termos forma de identificar e de perceber onde é que podemos ir tomar um café português ou almoçar uma refeição tipicamente portuguesa, ou encontrar produtos de origem portuguesa ou de marcas portuguesas. Depois, o portal de negócios tem uma área específica, esta não, a plataforma, que é para criando um ambiente que promove a troca de oportunidades e a partilha de interesses, e aqui é mais para empresas e investidores, para mais facilmente identificarem estas oportunidades, mais facilmente contactarem com empresas ou investidores que estão na diáspora e vice-versa. E depois temos uma outra funcionalidade que estamos a trabalhar agora de uma forma, diria, mais de uma análise mais fina, que nós chamamos a Diaspora Business Intelligence, que é uma ferramenta que vai permitir conhecer melhor, ao pormenor, o perfil das empresas, potenciais canais de distribuição mais adequados a cada um negócio da atividade, e por isso começar a trabalhar estas
portanto,
questões
aqui já
de forma mais
esta diáspora detalhada. Business Intelligence, já como uma espécie de filtro que, provavelmente recorrendo a elementos da inteligência artificial e também algoritmos, de alguma forma sintetiza e coloca algum funil relativamente às oportunidades de negócios, à informação que vai ser disponibilizada.
Certo, que para permitir ao empresário que mais facilmente vá de encontro àquilo que está a procurar, que possa identificar melhor o tipo de empresas e os mercados onde pode encontrar aquilo que procura, seja a oportunidade do fornecedor ou de clientes ou de oportunidades de novos negócios, ou parceiros até, ou investidores para a sua empresa, porque isso também é cada vez mais, vai ser cada vez mais importante, os empresários não dependerem só do tradicional sistema financeiro, mas poderem abrir os capitais das suas empresas e poderem ter aqui novos investidores, e se forem novos investidores que sejam portugueses, e portugueses que foram também conquistando e criando o seu património com aquilo que é o nosso ADN empreendedor, naturalmente poderão ser investidores que mais facilmente se adaptem àquilo também que é o perfil do empresário português, e que mais facilmente possam criar aqui sinergias e potenciar negócios, e por isso há muitos portugueses espalhados pelo mundo que têm capacidade de investir, que querem investir, e também a partir daí e desta nova funcionalidade de podermos detalhar mais que as oportunidades e aquilo que cada um procura, podemos mais facilmente também encontrar a resposta.
Luís Miguel Ribeiro, e no contacto presencial há em agenda 6 encontros de negócios internacionais. Fale-me da relevância destes encontros e sobretudo da forma como depois podem operacionalizar e dar tradução prática ao networking, aos contactos em rede que possibilitam estes eventos, estes 6 encontros internacionais.
Estes encontros presenciais são, de facto, são momentos especiais, são momentos de partilha, momentos de nós, das pessoas sentirem que nós estamos ali, que valorizamos aquilo que foi o desafio, que foi a aventura que eles tiveram, o reconhecimento daquilo que foi o sucesso e a capacidade que eles tiveram de procurar novas oportunidades, de conseguir de serem bem-sucedidos, e sentirem que nós estamos ali para valorizar também isso, para criar novas oportunidades e para estreitar novamente aquela relação com o seu Portugal, o nosso Portugal, porque isto está sempre no coração de cada um, de cada português, e por isso são sempre momentos muito afetivos, momentos muito intensos, momentos em que nós sentimos que, de facto, os portugueses, apesar de alguns estarem fora há muitos anos, não perdem esta ligação ao seu país, esta afetividade, mas também olham para Portugal hoje como, de facto, um país também de oportunidades. Sendo certo que esta questão não é tão verdade quando vamos para a terceira, quarta geração, e é preciso nós começarmos cada vez mais a termos esta preocupação, a afirmarmos a nossa língua, a afirmarmos o nosso país, a valorizarmos e as pessoas terem orgulho de dizer que são portuguesas, porque isto depois vai-se perdendo um bocadinho. Por isso, as gerações primeiras que foram, as segundas, ainda têm muito esta identidade, esta ligação, mas começa-se a perceber que essa ligação é diferente à medida que vai passando de gerações seguintes. e por isso estes encontros também são importantes para nós sensibilizarmos estas gerações, gerações também mais novas, para relembrarmos a origem e o país com o qual eles se identificam e ao qual estão ligados por questões, por laços familiares. E por isso é muito importante também que este trabalho, estes encontros, a presença nestes países, nestas comunidades seja feita e cada vez mais nós tenhamos esta preocupação, que mesmo cá dentro muitas vezes começa a não se ter, da afirmação de Portugal,
esse é justamente,
da nossa língua, da nossa cultura.
Esse é justamente um dos pontos que, na fase final deste diálogo, eu gostava de explorar consigo. Sabemos da importância desses laços afetivos para o mundo dos negócios, mas um gestor como o Luís Miguel Ribeiro nunca descura os estudos, enfim, os custos-benefícios. Isso leva-nos à situação, não só do país, como também no contexto internacional, nesta altura uma situação de alguma instabilidade, uma altura em que se discute o orçamento de Estado, em que há inícios de vir aí uma crise energética de consequências ainda imprevisíveis, com o aumento dos custos dos combustíveis e também da energia. Temos também no contexto internacional um pós-pandemia algo complexo, com sucessivas disrupções nas cadeias de abastecimento internacionais. De que forma é que, por um lado, em Portugal e, por outro lado, no contexto internacional, o momento pode, de alguma forma, influir no projeto? Influir no sentido de o condicionar, de limitar de alguma forma os seus resultados?
Olha, por um lado, eu espero que não vá influir de forma negativa, porque é sinal que os nossos responsáveis políticos têm noção da responsabilidade que têm e que têm que demonstrar ao país e aos portugueses que sabem pensar primeiro em Portugal do que nos interesses partidários ou interesses mais pequenos, que não sejam, de facto, os interesses nacionais. Em segundo lugar, acho que este período de pandemia mostrou ao mundo que os portugueses são cidadãos responsáveis, são pessoas que assumem a sua responsabilidade e que pensam na comunidade e que pensam no coletivo e que, por isso, o dossiê e o processo de vacinação foi, de facto, um sucesso. E esse sucesso esse que eu espero que se traduza agora num período pós-pandemia mais estável, coisa que outros países começam a demonstrar aqui alguns sinais de mais preocupação. Por outro lado, a questão que coloca da crise energética, da crise de fornecimento, a crise que nós hoje temos neste momento de abastecimento, de fornecimento de matérias-primas, associada a esses custos de contexto que falámos, da energia, dos combustíveis, é de facto preocupante. É uma crise que é, de certa forma, global, mas que num país como Portugal, onde as taxas, os impostos, e por isso a percentagem de impostos nestes combustíveis, na energia, são elevadíssimos e que não se perspectiva ou não se está a perspectivar que haja uma sensibilidade do governo para limitar, nem que seja por um período de tempo, essa redução desses impostos para apoiar as nossas empresas e para minimizar o impacto destes aumentos. De facto, precisamos e o país precisa que sejam dados estes sinais. Mas há aqui uma outra questão que é muito importante e que esta rede global da diáspora pode vir a ser uma parte de resposta. Nós temos e vamos ter nos próximos tempos, eu diria que é um problema estrutural que o país tem, que é a questão do recurso humano da demografia. Nós temos hoje uma dificuldade, as empresas têm hoje dificuldade em ter mão de obra disponível e sobretudo em ter mão de obra qualificada e disponível. Por isso, temos de ser um país aberto ao mundo, como fomos quando os nossos imigrantes foram para outros países, e temos de ser agora um país aberto ao mundo em termos de imigração e com capacidade de integração. Porque se nós formos capazes de integrar bem essa imigração que pode vir de outros países, nós podemos estar a trazer um conjunto de soluções para as nossas empresas, soluções para as nossas escolas, soluções para a nossa comunidade, porque se vivermos bem esta imigração, pode ser muito importante para o problema demográfico que temos no país. Agora, precisamos de políticas públicas, que permitam uma boa integração, uma aculturação destas famílias, destas pessoas, que permita que elas se enquadrem e encontrem oportunidades no nosso país, porque nós vamos precisar disso. Para além disso, e o ideal era que muitos portugueses que estão espalhados pelo mundo voltassem a ter em Portugal oportunidades para regressarem e para poderem, novamente, serem uma mais-valia, e aquela mais-valia e aquele ADN único que os portugueses têm e que cada vez mais é reconhecido em todo o mundo. E por isso é preciso que Portugal se mostre e mostre as oportunidades que tem para que as pessoas regressem ao nosso país, não só os portugueses, mas também se temos capacidade de acolher os que vierem de outros países, como no passado outros acolheram os portugueses que foram para esses países.
Muito obrigado, Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP, que promove a plataforma redeglobal.pt, uma rede colaborativa que une portugueses em 126 países. Tem como objetivo promover a marca Portugal e ajudar as PMEs nacionais a aumentar as suas exportações, estimulando também a colaboração das comunidades portuguesas pelo mundo. Muito obrigado, Luís Miguel Ribeiro, pela presença neste Cidade Europa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.